percebi, o 6, é isso? Senhores deputados, ajudem-me. Mais alguém quer autonomizar alguma das outras? Senhor deputado Eurídice Pereira, faz 5 favor.
5 e 7.
Senhor deputado Ricardo Vicente? Não. Senhor deputado João Dias?
Senhor Presidente, terminei agora. Quero autonomizar 3, 6, 8 e 9.
Então é melhor votarmos 1 a 1.
Não, senhores deputados, temos a 1 e a 2 juntas. Vamos valorizar o trabalho de súmula. Assim sendo, vamos começar a votar as recomendações, sendo que votaremos primeiro a 1 e a 2. 1 e a 2, recomendações, capítulo 4. Quem é que vota contra? Senhor deputado João Dias, podia por favor desligar o seu micro. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foram ambas aprovadas por unanimidade. Recomendação número 3. Quem é que vota contra? O PCP. Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? Os demais grupos parlamentares. Foi aprovada. Com o voto contra do PCP. Recomendação número 4. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Recomendação número 5. Quem é que vota contra? Quem se abstém? O Partido Socialista. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PSD, foi aprovada com a abstenção do PS. Recomendação número 6, recordo que é... Perdão? O PCP... O PCP votou a favor. Votaram todos a favor e a abstenção do PS, foi assim?
Foi,
ok. Número 6, recordo que é a nova redação. Quem é que vota contra? O PCP. Quem é que se abstém? O PSD e o Bloco. Quem é que vota a favor? O Partido Socialista. Foi aprovada com o voto contra do PCP. Vamos votar a recomendação número 7. Quem é que vota contra? Quem se abstém? O PS. Foi aprovada com a abstenção do Partido Socialista. Recomendação número 8. Quem é que vota contra? 8 e 9. Quem é que vota contra? Quem se abstém? O Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Os demais grupos parlamentares. Foi aprovada com a abstenção do PCP. E a décima. Quem é que vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Senhores deputados, até aqui estamos. Preparemos agora para respirar fundo e voltar ao capítulo número 1. Em relação ao capítulo número 1, deixem-me só, por favor, também eu aqui alinhar os meus próprios papéis. Em relação ao capítulo número 1, nós, salvo erro, ajudem-me, nós já fizemos a discussão, já fizemos a intervenção, estamos em fase de votação da parte de enquadramento, da parte inicial. Estamos de acordo? Todos os parlamentares estão prontos a votar? Prontos para votar mesmo? Pronto, eu fico muito contente. Vamos então votar o enquadramento. Quando digo enquadramento, refiro-me, senhores deputados, à questão enquadramento, apoios anunciados, beneficiários, dotações e tutela, execução de apoios e fiscalização. Em relação ao ponto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 do capítulo 1º, apoios à agricultura... Todos os senhores deputados, vamos só fazer uma pausa para toda a gente poder pegar nos documentos, 30 segundos só, está bem? Senhores deputados, ainda sobre este enquadramento, e antes de começar a votação, este processo é um processo dinâmico e, portanto, vamos voltar ainda à discussão deste ponto e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a ser deputado Eurídice Pereira. Faz favor, senhora deputada.
Agradeço, senhor Presidente. Bom, nós voltámos a este ponto, como se recordarão, uma vez que nós referimos que este enquadramento tem uma lógica diferente dos enquadramentos dos outros capítulos. É um enquadramento que tem um pressuposto base. Nós, no sentido de colaborarmos, obviamente, para encontrar respostas e o máximo de consenso possível nesta matéria, fizemos o seguinte. Fizemos duas propostas, dando nota, no entanto, de que, noutros momentos do enquadramento, se sofria, digamos assim, entre aspas, dos mesmos princípios que, com os quais nós não estamos de acordo relativamente a todas estas notas introdutórias. E que, basicamente, tem a ver com utilizar as notas introdutórias não apenas para relatos factuais, como acontece nos outros capítulos, mas para ser conclusivo, na parte introdutória. Daí que tivéssemos referido, a título meramente de exemplo, que havia um caso que era muito claro. Na página 28, nas linhas 17 a 22, pudemos transmitir ao senhor relator, ao senhor deputado relator, que este texto era claramente uma conclusão e não um enquadramento. Demos também um conjunto de notas que o senhor relator a seu tempo depois dirá, ainda nessa página, e o pedido de um esclarecimento escrito ainda também nesta página, mas mais na parte de cima. Havia um outro apontamento que nós dispensámos, apesar de também ser um exemplo, nós dispensámos de solicitar a alteração, como outros tantos, como eu já referi, que era a páginas 35, onde no nosso entendimento da linha 18 à 24, aliás, da 18, onde começa com a palavra perceção de que existia uma lacuna por preencher, isto não é factual, não é texto do nosso ponto de vista para uma nota introdutória. Percepcionar não é factual. De qualquer das maneiras, não insistimos que este texto daqui saísse. Quisemos, no entanto, fazer o que estamos a fazer. É deixar claro que a nossa abertura vai ser exemplificada com as duas únicas alterações que acordamos. Deixar claro que o texto enferma noutros sítios de idêntico problema, mas que nós apenas queremos fazer este registro que estamos a fazer aqui, e desses diversos registros que não pedimos alteração, achamos que este, da página 35 que eu acabei de mencionar, é um dos, ou o mais flagrante deles. Porque se permite colocar, inclusive, na boca do Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, uma conclusão que nós não tiramos da palavra dele e que, aliás, depois vai-se verificar nas conclusões mais à frente. Dito isto, e para que pudéssemos consensualizar uma abstenção, porque é disto que se trata, que é o que vamos fazer na nota inicial, e para permitir que todos nós possamos, então, decidir as conclusões e as recomendações e não deixar o relatório sem a parte da agricultura. Dar uma nota final aqui sobre isto. Esta nossa disponibilidade não foi difícil, porque nós também pretendemos alcançar objetivos, apesar de termos achado, como sabem, desde o início, que esta comissão não se justificava. E o relatório veio um pouco a provar isso, no sentido em que afasta-se imenso do objeto, nas suas conclusões e nas recomendações, afasta-se muito do objeto desta comissão, que tinha a ver exclusivamente com os apoios e com eventuais irregularidades nesses apoios em diversas matérias. E, por fim, agora sim, deixar a nota de que nós, nesta comissão, não somos maioritários, como aqui foi insinuado. Não somos maioritários. Passámos a ser maioritários, porque nem todos estão presentes. Portanto, não existe má fé, existe absoluta disponibilidade, mas há uma coisa que é certa. É que nós temos opinião, nós temos vontade e nós temos posição. E não abdicamos nunca de a ter. Muito obrigada.
Muito obrigado. Uma única dúvida só, Sra. Deputada, se Vossa Excelência está ou vai apresentar uma proposta formal ou será apresentada pelo Sr. Deputado Relator. Então, se me der licença, se não houver mais intervenções, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Relator para esclarecer que alterações é que pretende operar no texto do relatório, nesta parte. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Página 28. Vai ser, os serviços vão distribuir agora aquilo que substituirá as linhas 3 a 11, correto? 3 a 11, como o texto está a ser distribuído, 3 a 11, com o texto que agora está a ser distribuído. Página 28, 3 a 11, esse parágrafo será substituído por este novo texto que está a ser distribuído. E é mais fácil lerem em papel, não é, do que eu estar aqui a ditar, é só por isso. A segunda nota, não sei se posso já avançar, depois podemos até parar aqui um bocadinho, é as linhas 17 a 22 da mesma página, 28, será retirado da parte descritiva e será apresentado como conclusão número 23. E conclusão 23, porque é aquela que se enquadra, do meu ponto de vista, melhor. Portanto, 17 a 22 sai do enquadramento e é apresentada como conclusão autónoma, conclusão número 23. Repito, linhas 3 a 11, o texto que agora se distribui e que, como quem nos está a acompanhar, para permitir também quem está a acompanhar, os nossos colegas deputados e deputadas, passa a ser o seguinte: o regulamento do Fundo Revita não estabelecia critérios de atribuição deste subsídio para os apoios agrícolas, como fazia para os restantes apoios, não obstante prever apoios para outros fins que não para a habitação. Foi designado como um regime simplificado. Essa foi, aliás, uma das falhas apontadas pela Auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo Revita, que alega, e passo a citar, ao contrário do observado no âmbito da habitação, na área dos apoios à agricultura não foram aplicados mecanismos de controlo da efetiva utilização dos apoios concedidos em geral, a execução das obras e o apetrechamento nas habitações foram objeto de acompanhamento e controlo, o que não sucedeu na área da ajuda ao setor agrícola, no qual nem sequer foi definido o fim a que se destinava o apoio. Fim de citação. Mantendo-se a nota de rodapé já aí assinalada. Porquê? Porque é exatamente a auditoria do Tribunal de Contas. É acrescentado este texto também agora, que apresso-vos a ver-te. O mesmo relatório refere que, e passo novamente a citar, o fundo apoiou com base nas declarações dos prejuízos, tendo posteriormente confirmado, in loco, com equipas constituídas por técnicos com formação na área agrícola e agronomia, fim de citação, para, posteriormente, serem enviados para o Conselho de Gestão para pagamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esclarecido este ponto, fica então o texto de enquadramento expurgado das linhas 17 a 22, que passam para as conclusões, e 3 a 11, com a nova redação, foi agora distribuída. Se ninguém tiver nenhum esclarecimento a formular, vamos passar à votação desta parte. E quando digo esta parte, refiro-me expressamente aos pontos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 do capítulo 1º, apoios à agricultura. Nós estamos na parte 2, capítulo 1, apoios à agricultura, e vamos votar esta parte de enquadramento. um 1, um 2, um 3 e um 4, com as alterações formuladas, ou seja, retirada. Estamos esclarecidos? Então é assim. Senhoras e senhores deputados, quem é que vota contra?